Brasil pode se tornar um dos grandes produtores de combustível sustentável de aviação, o chamado SAF, feito a partir de matérias-primas como cana-de-açúcar, óleo de soja e até da palmeira macaúba. O combustível polui menos o meio ambiente e é compatível com motores de aviões que já trafegam pelo mundo. É a grande aposta para substituir o querosene dos aviões, derivado do petróleo, que, além de finito, vai contra as metas de redução de gases de efeito estufa no planeta. Apesar do potencial promissor do SAF, ainda existem desafios para a produção em larga escala. Mas já de olho nesse mercado e nas vantagens competitivas do Brasil, o governo brasileiro enviou aqui para o Congresso um projeto que prevê estímulos para a produção desse combustível sustentável. Para falar mais sobre esse tema, a gente conversa nesse episódio com o professor e pesquisador da Unicamp, Arnaldo Walter. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Professor, seja muito bem-vindo ao Sustentabilismo Podcast.
Eu que agradeço. Prazer, eu agradeço o convite, prazer estar com vocês.
Professor, quais são as matérias-primas hoje mais promissoras, na sua avaliação, para a produção desse combustível sustentável de aviação, aqui no Brasil, mas também em outras regiões do mundo?
Tem várias matérias-primas que foram, de uma certa forma, já verificadas, foram comprovadas como matérias-primas possíveis. No caso brasileiro, nós temos que ter em consideração, levar em consideração o nosso potencial, o nosso conhecimento com relação a algumas dessas matérias-primas. Uma rota de produção possível é uma rota de produção que parte de etanol, e o etanol vai dar origem, uma sequência de etapas de conversão, vai dar origem então ao combustível sustentável de aviação. Essa rota é conhecida como ATJ, álcool to jet, especificamente no nosso caso seria etanol to jet. Então, nós utilizarmos cana e o milho para produzir etanol e a partir do etanol chegar a combustível sustentável de aviação, isso para nós interessa bastante, para nós brasileiros, em função do nosso conhecimento e nosso potencial de produção de etanol. Outra rota possível, uma rota conhecida como EFA, H-E-F-A, que parte de matérias, que seriam óleos vegetais ou gordura animal. Então, todo óleo vegetal, toda gordura animal, em princípio, poderia dar origem ao combustível sustentável de aviação. Tem um óleo vegetal que nós temos uma tradição de produção, por causa da enorme área que nós temos no Brasil de produção de soja, mas essa é uma rota de produção a partir do óleo de soja que é bastante questionável do ponto de vista ambiental, porque se aceita hoje que deve existir algum efeito de desmatamento associado à produção de soja. Isso é bastante discutível, mas isso é o que existe nas regras atuais. Então, no caso brasileiro, seria importante nós utilizarmos soja, o óleo de soja, em conjunto com uma outra oleaginose. Uma possibilidade seria utilizar sebo bovino, que já é utilizado na produção de diesel. Uma segunda possibilidade seria utilizar, por exemplo, óleo de macaúba, que é uma oleaginosa que é, de uma certa forma, tradicional no Brasil e em toda a América Latina, lá na América do Sul, mais especificamente, mas que a gente precisa dominar o ciclo produtivo, encontrar as melhores espécies, aumentar o rendimento da produção de óleo por área plantada. Mas essas seriam as biomassas, né, de origem mais promissoras num horizonte de curto a médio prazo para o Brasil.
Professor, e qual dessas três estão mais desenvolvidas no Brasil em termos de pesquisa, né, de efetivamente se tornar algo concreto em termos de produção?
A produção da biomassa em si, produção de cana, produção de milho, produção de soja, né? Essas etapas são dominadas no Brasil. A produção da biomassa e a produção do óleo vegetal, no caso da soja, a produção do etanol a partir de milho, a partir da cana. Só que uma vez que você tem o etanol ou tem o óleo vegetal, tem etapas adicionais para se chegar ao combustível sustentável de aviação, que ele precisa ser química e fisicamente muito similar ao querosene tradicional utilizado na aviação, para que não haja necessidade de conversão das turbinas das aeronaves. Então, o Brasil domina a produção da biomassa, a etapa de conversão para um intermediário, óleo vegetal ou etanol, mas nós não temos a tecnologia de produção do combustível de aviação. Em todo o mundo, a rota conhecida como EFA, a partir de gordura vegetal ou animal, é a etapa ou o processo que é tecnologicamente comercial, tanto é que quase toda a produção, que ainda é bastante pequena de combustível sustentável de aviação, está baseada na rota AIR. Mas não vai demorar muito, né? Vai haver o desenvolvimento completo da rota PJ, então o que precisaria haver se assim, empresas brasileiras, com apoio, com as medidas políticas do governo brasileiro, incentivos econômicos, se viabilizar o investimento para a fabricação da a produção de combustível sustentável de aviação a partir dessas biomassas que o Brasil tem condições de produzir em larga escala.
Por que que hoje, na sua avaliação, ainda isso está em processo ainda de conseguir investidores e interesse do mercado, sendo que é algo promissor ligado ao meio ambiente e tem um retorno importante para todas as economias?
Então, existem metas de mais longo prazo, né? Então, uma meta de longo prazo é que até 2050 o setor da aviação civil internacional reduza a metade as emissões de gases de efeito estufa em relação às emissões verificadas em 2005. Esse é um desafio enorme porque a aviação civil tende a crescer de forma bastante rápida. Pós-pandemia isso já aconteceu, está crescendo bastante rapidamente, né, o número de voos, e deve continuar dessa forma. A produção dos combustíveis sustentáveis de aviação ainda é bastante cara. Então, é de se entender, né, totalmente justificável, que haja um certo receio de investidores em se fazer investimento, porque o mercado ainda está em desenvolvimento. Então, as metas de substituição são metas graduais, em que precisa haver substituição de querosene de aviação convencional pelos combustíveis sustentáveis de aviação, e na medida em que esse mercado for crescendo, né, as pessoas se sentirão mais motivadas em fazer o investimento. Mas é preciso, no início, haver um ambiente, do ponto de vista econômico, favorável. Então, é preciso ter políticas, né, específicas para que esses investimentos ocorram. Essas políticas já estão sendo, de uma certa forma, criadas, fomentadas nos países mais desenvolvidos economicamente, os Estados Unidos, os países europeus, né? No Brasil, a partir dessa legislação que está sendo, acho que está em curso, né? Foi aprovada recentemente, acho que ontem, né? Em função daqui da nossa data de gravação, na Câmara e vai para o Senado, esse programa Combustível do Futuro. Uma dos itens dessa nova legislação, que eu entendo que vai ser aprovado, é o incentivo a estabelecer o programa e as condições de incentivo à produção dos combustíveis sustentáveis de aviação. Mas, em resumo, a produção ainda é cara e é preciso, então, sinalizar para os investidores que há garantias para que eles produzam.
Professor, em termos de vantagens, né? Os biocombustíveis têm, em comparação aos combustíveis fósseis tradicionais, todos nós sabemos que tem a relação com o meio ambiente, mas queria que o senhor explicasse melhor para o nosso ouvinte quais são as vantagens, por que a gente deve defender a transformação desse mercado, né, em um mercado sustentável.
Existe uma emissão proporcionalmente pequena, mas crescente, na aviação civil. Então, isso dá ordem de 2,5%, a contribuição das emissões de gases de efeito estufa da aviação civil internacional em relação às emissões totais de gases de efeito estufa. 2,5% não é muito, mas tende a crescer continuamente, então existe esse programa no âmbito da ICAO, que é um programa das Nações Unidas que gerencia, de uma certa forma, a aviação civil. O significado de ICAO é International Civil Aviation Organization, que é um programa, então, das Nações Unidas, para a redução gradual das emissões de gases de efeito estufa. O combustível em si, ele precisa ser muito similar, química e fisicamente, ao querosene de aviação, para que não seja necessário transformar as turbinas, né, das aeronaves, porque se imagina que no horizonte de 20 a 30 anos, as aeronaves utilizadas na aviação civil serão basicamente as mesmas aeronaves que nós vemos hoje nos aeroportos e vemos em utilização em todo o mundo. A grande contribuição desses combustíveis sustentáveis de aviação tem que ser a redução das emissões de gases de efeito estufa. E existem metodologias de cálculo de quanto que se pode obter de redução em função da rota de produção, então da biomassa e do processo de conversão. Nesse processo de avaliação das emissões que estão associadas ao combustível de aviação, se leva em consideração uma componente que se chama a componente associada à mudança do uso da terra, tanto a contribuição direta quanto a contribuição indireta. Isso é o que pesa para a utilização de óleo de soja, não só no Brasil, como em todo o mundo. Essa componente da mudança do uso da terra é menor no caso do etanol, então existem algumas biomassas que, em princípio, são mais promissoras, porque é possível conseguir maior redução das emissões de gases de efeito estufa em relação ao querosene convencional. As demais emissões, basicamente, elas serão similares à quando da queima do combustível tradicional. A grande contribuição precisa ser com a redução das emissões de gases de efeito estufa, e para que o combustível seja reconhecido, né, no cumprimento de metas das empresas de aviação, isso é um objetivo e vai ser computado a partir de 2027, é preciso que o combustível seja entendido, reconhecido como sustentável. Então, vai existir um processo de certificação e não pode haver impactos sobre os recursos hídricos, não pode haver impactos sobre a qualidade do ar, não pode haver, por exemplo, se colocar em risco a biodiversidade de onde se produz a biomassa. Então, existe um mínimo de cuidado com relação a que impactos negativos sejam minimizados ou até eliminados.
Uhum. Agora, professor, a Unicamp hoje estuda formas de produção, né, de biocombustível. Inclusive, duas empresas, a Boeing e a Embraer, financiam pesquisas no Brasil sobre combustível sustentável. Como é que está hoje o andamento desses estudos? Vocês estudam mais uma linha de produção, óleos vegetais? Em qual caminho vocês estão no âmbito dessas pesquisas?
Então, o grupo que eu faço parte não estuda propriamente a produção. O que nós fizemos e estamos aprimorando a plataforma, nós criamos uma plataforma com o apoio financeiro da Boeing, a Boeing Internacional, e no início desse contrato com a Boeing, a Embraer brasileira, ela era parceira da divisão Boeing no Brasil, então por isso que na nossa plataforma, CFMaps, aparece o logo da Embraer em função dessa contribuição original. Então, a nossa contribuição é no sentido de prover informações para potenciais investidores sobre locais mais adequados à produção, onde existe maior potencial de produção de uma determinada biomassa, onde que existe condição, em princípio, condições potenciais de produção da biomassa a menores custos, poder combinar essa informação dos menores custos e as condições mais adequadas do ponto de vista endoclimático com a existência da infraestrutura, para que o investidor saiba onde que ele, pelo menos, poderia priorizar os seus estudos mais detalhados. Então, propriamente, o grupo que eu faço parte, ele não está estudando rotas de produção de combustíveis de aviação. Ao que eu saiba, o estudo na academia sobre essas rotas, ele não é avançado do ponto de vista da rota de produção, até porque a rota em si, ela é suficientemente conhecida, as rotas, né? As diferentes rotas. O que existem são outros estudos, não associados ao grupo que eu faço parte, que são estudos de avaliação, qual que é comparativamente, quais são os combustíveis, as rotas de produção mais adequadas à produção, quais são as rotas que devem levar às menores reduções ou às maiores reduções, né, de gases de efeito estufa em relação ao querosene tradicional. Esses estudos, sim, existem em universidades como a Unicamp, mas propriamente na tecnologia, que eu saiba, nós não temos esses estudos, essas pesquisas.
Agora, em termos de potência, existe algum que é preferível, que está sendo estudado por ser mais potente, por ser mais, assim, em termos de aproveitamento também, em resposta para os aviões?
Então, em termos de potencial de produção para um país como o Brasil, ou para qualquer país, né, em última análise, qual que é o montante de combustível sustentável que se consegue produzir ao menor preço, né? E o que interessa na realidade não é tanto o custo de produção do combustível sustentável de aviação, mas é qual que é o custo da emissão evitada, porque cada rota de produção tem potencialmente uma contribuição a dar em termos de redução de emissões. Então, em princípio, né, a gente poderia imaginar que existe um combustível cuja produção vai ser mais cara, mas se contribui com mais reduções de emissões, pode ser que os custos de emissões evitadas dessa rota, que em princípio é mais cara por tonelada, por exemplo, de combustível, seja uma rota mais adequada do que uma outra que tem um custo mais baixo por tonelada, mas que resulta em menores emissões. É, entre as várias rotas que existem, né, como eu mencionei anteriormente, as rotas que são bastante promissoras, pelo menos em curto e médio prazo, são essas rotas que nós já temos a tecnologia de produção da biomassa, né, e sabemos produzir o intermediário, o etanol ou o óleo vegetal. Né, e entre essas que eu comentei, se a gente conseguir desenvolver rotas, no caso da IFRA, combinando a matéria-prima, né, óleo de soja, que dá uma certa estabilidade de produção, porque é uma comodidade, uma commodity, nós produzimos em larga escala, com outros óleos vegetais, outras matérias grassas, né, que tem uma maior contribuição potencial da redução das emissões, nós conseguiríamos ser bastante competitivos em termos internacionais com a rota IFA.
No caso da produção de SAF por etanol, o potencial no Brasil é bastante significativo, em primeiro lugar, porque o Brasil domina tanto a produção de cana quanto a produção de milho, que são as duas biomassas que são utilizadas na produção de etanol, e a produção de etanol. Em princípio, as emissões evitadas por essa rota tendem a ser emissões evitadas significativas, mas o Brasil ainda pode melhorar os seus resultados, melhorando a produtividade na produção de cana e de milho, né, que isso seria benéfico à produção do SAF, como se sustentar de aviação, e reduzindo as emissões na cadeia produtiva. Então, se o Brasil avançar, por exemplo, na captura do carbono, do CO2, que é produzido durante a fermentação, nós conseguiríamos reduzir significativamente as emissões de gás de efeito estufa na produção de etanol. Isso seria extremamente benéfico no resultado final da produção de SAF. Isso faria com que o Brasil se tornasse ainda mais competitivo, ou potencialmente ainda mais competitivo na produção de SAF por essa rota.
Uhum. Professor, agora em termos de aproveitamento por parte dos aviões, né? Potência, existe algum desses estilos que vocês estão, modelos que vocês estão estudando, que seja melhor para a máquina, para o avião, ou não? Não existe isso? Todos respondem da mesma, mais ou menos iguais?
Então, do ponto de vista da qualidade do combustível, são basicamente iguais. Então, não sei se todos os ouvintes vão estar familiarizados, mas existem propriedades que precisam ser respeitadas. Poder calorífico, que é basicamente a densidade energética por litro, por unidade de massa do combustível, então isso não tem grande diferença em relação, não vai ter grande diferença em relação ao querosene tradicional, e mesmo propriedades com viscosidade, volatilidade, assim por diante. O que existe como diferença hoje, dado o estado de conhecimento, é qual que é o grau de mistura que é possível com o querosene de aviação. Então, por uma questão de segurança, ainda não é possível, em voos comerciais, utilizar exclusivamente, unicamente, só o combustível sustentável de aviação. Então, é preciso utilizar uma mistura com o querosene tradicional. E dependendo da rota, a rota é uma combinação da biomassa e a tecnologia de conversão, existem autorizações para se misturar até 50% em volume ou se misturar menos, por exemplo, 10% em volume. Então, isso muito possivelmente com o tempo vai ser expandido essa faixa de possível mistura, mas isso não é a grande restrição nesse momento, porque as quantidades que vão ser misturadas nos próximos anos com o querosene tradicional são relativamente pequenas.
Uhum. Agora, professor, para o Brasil, o senhor fala de soja, etanol, tudo isso, a gente vai ter que ampliar áreas, né, de produção, caso realmente o Brasil e o mundo vão demandar, com certeza, esse combustível sustentável. Em termos de área, né, como é que fica essa questão de área para produção de soja, para alimentação, para área de alimentação, área para combustível? Existe aí alguma questão que possa impedir isso ou não? O Brasil está bem servido de terra, a gente pode usar terras degradadas para esse tipo de produção. Como é que fica em relação a isso, para não haver aí uma disputa entre alimentação e para outros fins?
Bom, nesse aspecto, o Brasil é um país relativamente privilegiado, né, por ter grandes extensões de terra, terra agricultável e ter condições climáticas favoráveis. Para que o combustível seja reconhecido, o combustível de aviação seja reconhecido como sustentável, não pode haver desmatamento. Então, não pode haver desmatamento desde 2008. Então, existe um ano de referência, que é relativamente uma data antiga em relação ao momento atual. Então, o que nós teremos que fazer, enquanto país, é ter uma boa verificação, né? uma boa inspeção, cuidado de que não se utilizem áreas desmatadas. Em princípio, deveríamos estar utilizando as áreas de pastagem e principalmente as áreas de pastagem degradada. Se conseguirmos priorizar para a produção das biomassas áreas de pastagem degradada, potencialmente nós podemos ter ainda uma vantagem adicional com mais redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, o que nós precisamos ter é uma política e um bom gerenciamento do uso da terra no Brasil para que não haja desmatamento e que, preferencialmente, sejam utilizadas essas terras que já foram desmatadas no passado, às vezes até há muitos anos, décadas atrás, e preferencialmente essas áreas de pastagem degradada, porque isso vai trazer uma vantagem do ponto de vista da redução das emissões.
Agora, professor, o senhor falou, o senhor citou esse programa Combustível do Futuro, que foi aprovado pela Câmara, vai agora ser analisado pelo Senado, mas falando sobre o que é preciso para que esse mercado realmente deslanche, quais são os tipos de políticas, incentivos que, na sua avaliação, o governo precisa estabelecer, até como marco legal, para poder permitir investimentos nesse setor?
Suponho que existe um conjunto de medidas, talvez nem todas elas estão previstas na legislação que foi aprovada, na verdade não foi aprovada, está, né? Tá no processo de aprovação, foi aprovado na Câmara, ainda tem que passar pelo Senado. O que eu entendo, não conheço os detalhes, né, do texto, eu entendo que se cria um programa, né, ou se cria um espaço legal para a definição de um programa de produção de combustíveis sustentáveis de aviação. E é preciso, vai ser preciso, se criar um arcabouço de políticas e regulações para que o investidor se sinta minimamente confortável para fazer investimento, né? Que as condições de financiamento elas sejam adequadas, né? Que se crie infraestrutura adequada para que o combustível de aviação possa ser, uma vez produzido, possa ser transportado para os aeroportos, para as centrais, para os pontos em que vai haver a formação da mistura com o querosene tradicional. Então, existem várias ações que precisam ainda ser, talvez, identificadas, né? Quais são as barreiras potenciais, e se criarem todas as ações que são necessárias. Certamente, o governo federal, né? E as empresas de aviação, e eventualmente até alguns investidores têm um conjunto de ações que estão elencadas, que devem ter em mente que isso precisa ser priorizado. Suponho que é preciso colocá-los todos num espaço, num dado espaço, e começar a haver uma discussão, tendo uma meta de produção. A partir de 2027, as empresas de aviação brasileiras que operam voos internacionais, elas terão que começar a utilizar combustíveis sustentáveis de aviação, ainda em pequena quantidade, mas precisarão começar a utilizar. Então, a gente não tem muito tempo para criar todo esse parque de produção e as condições adequadas para a produção. E esse é um aspecto importante. Como a gente vai ter que começar a produzir em muito pouco tempo, é importante que a gente comece a produção utilizando as biomassas que nós dominamos.
Legal, professor, foi ótimo o nosso bate-papo, acho que ficou bem didático, né, explicativo para as pessoas que têm dúvidas sobre isso. Vamos esperar que não só a Unicamp, mas vários centros de pesquisa, né, se interessem cada vez mais por esse mercado, por esse ramo, né, de pesquisa também, para poder trazer para a gente novidades e a gente, até em termos financeiros, a viabilidade de viagens, né, ela se torne cada vez maior. Obrigada, professor, pela entrevista e até a próxima.
Até a próxima. Obrigado a vocês pela oportunidade.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país. além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.